Senhoras e senhores deputados, bem-vindos Sr. Engenheiro Manuel Torres, que é administrador executivo da TAP, e o Dr. José Adolfo, que é diretor da rede e planeamento da companhia. Eu manifestei aos nossos convidados a nossa predisposição, se fosse necessário, para poderem ter uma intervenção inicial, como é prática nos grupos de trabalho, se isso for necessário. Mas o Sr. Engenheiro Manuel Torres e o Dr. José Adolfo disseram que naturalmente estavam aqui, como é óbvio, para responder às questões que os seus deputados têm a colocar e, portanto, passaríamos já à fase de perguntas e de respostas nesta primeira ronda. Nós teremos, em princípio, duas rondas em que cada deputado poderá questionar os senhores administradores durante 5 minutos, com possibilidade de, eventualmente, uma terceira ronda, se houver tempo, para clarificar alguma questão que fique por responder. E, portanto, passava desde já à fase das perguntas com o Sr. Deputado Jacinto Serrão, que tem viagens, logo na TAP, para o Funchal daqui a pouco. Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Quero,
começando já por aí.
Começando por aí, exato, e também agradecer a condescendência de todo o grupo de trabalho, porque de facto tenho viagem marcada e marquei porque tenho duas reuniões logo às 7 horas na Madeira, por isso pedi ao coordenador para ser o primeiro a fazer uma questão aos senhores que tiveram a gentileza de cá vir para nos ouvir e responder às nossas perguntas. Há, de facto, aqui, com a liberalização do setor para a região autónoma da Madeira, problemas têm-se levantado ao longo dos tempos e, certamente, os senhores já têm conhecimento. E esses problemas prendem-se com os custos das tarifas praticadas, nomeadamente nas épocas altas, as ditas épocas altas, que coincidem com os picos de grande afluência de turistas à região autónoma da Madeira, e como não há uma discriminação a favor dos residentes e dos estudantes, que curiosamente estas épocas altas coincidem também com uma grande deslocação de estudantes que estudam cá no continente para a região autónoma da Madeira, e também coloca-se aqui o problema das pessoas que têm de ter a necessidade de cuidados médicos aqui no continente, portanto, nem para os próprios residentes. Portanto, não há nenhuma discriminação para os residentes, para os estudantes e para estas pessoas que têm de vir cá prestar cuidados médicos. E eu gostava de saber, e pagam custos elevadíssimos nestas épocas altas, como disse, e também com alguns reflexos no próprio turismo, que há dados que indicam que o turismo também se faz ressentir devido aos preços. E a pergunta que eu quero deixar é se, de facto, a administração da TAP não está a equacionar algumas medidas no sentido de resolver estes problemas que se colocam, nomeadamente com o elevado preço das tarifas nestas épocas altas, porque estamos a falar de uma companhia de bandeira portuguesa, naturalmente que já não está obrigada, como estava, à prestação de serviço público como anteriormente, mas com a liberalização é evidente que também tem obrigações para com o Estado português, até porque recebem também, ou, aliás, os passageiros recebem um subsídio de mobilidade, mas temos recebido muitas queixas, principalmente por parte dos residentes, dos estudantes, que pagam preços exorbitantes nestas épocas altas. Era a questão que eu gostaria de vos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Engenheiro Manuel Torres. Sr. Engenheiro, se não se importa, carregava no botão verde, que esta sessão está a ser gravada.
Ok. Obrigado, Sr. Deputado. Realmente, o deputado levanta aqui um problema bastante explorado em toda a comunicação social e sempre em todos os encontros que temos com o pessoal. O fato de não ser, ter deixado de ser um serviço público, Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Um ponto é importante, quer dizer, como membros da Comissão de Transporte, eu parto do pressuposto de que todos têm pleno conhecimento de que, por regulamentação da Comissão Europeia, as empresas aéreas estão proibidas de receber qualquer ajuda por parte do governo. Isso é considerado medida anticompetitiva, então elas têm que sobreviver com o seu próprio meio. O deputado, quase que num escorregão, dizia que a empresa é subsidiada, não, quem é subsidiado é o passageiro, corrigiu muito bem. Corrigiu muito bem. Bom, o fato é o seguinte, como todo serviço tem que ter uma contrapartida em relação ao custo e à oportunidade desse serviço. Em outras atividades, numa eletrificação rural, por exemplo, a empresa de distribuidora de eletricidade provê a extensão da rede de distribuição, passa os fios, estende a ligação, mas alguém tem que pagar, ou o consumidor ou o governo. No caso nosso, a partida o governo não pode. Então, uma das soluções para esse tipo de problema era ter valores diferentes em que o consumidor iria, quando fosse aos Correios, se for viajou em determinada época alta, ter o seu ponto. Porque, a partir do momento em que abre uma concorrência, o fator predominante é a chamada tarifa média. Quer dizer, há épocas em que somos obrigados, por questão de concorrência, a haver uma diminuição sensível de preço, e há época em que há uma procura mais elevada. Nesses períodos, os aproveitamentos são elevados e, a exemplo do comércio que não faz promoção de saldo à véspera de Natal, nós também temos que aproveitar esses momentos de forma a manter um valor de tarifa média razoável. Agora, a chamada tarifa média, ou seja, a média dos recebimentos que nós temos das várias classes de tarifas aplicadas, sem dúvida teve um decréscimo sensível a partir da liberalização, a partir do momento que deixou de ser serviço público. E, do lado da empresa, esse reflexo ainda é maior, porque antes o chamado subsídio ao passageiro era pago diretamente à empresa. Então, além da tarifa cobrada, a empresa recebia ainda mais esse subsídio. Com a liberalização, a tarifa atual hoje, ela é inferior à que era na época para o desembolso do passageiro e esse subsídio é pago direto ao passageiro. Quer dizer, a redução em termos relativos foi considerável. Há essa questão de épocas altas que vale a lei de mercado. Não? Pois não. Veja, o que comanda todo o sistema chamado de revenue management é oferta e procura. Certo? Essas tarifas são elevadas porque há procura. em havendo essa procura, não está sendo penalizado o turismo ou o hotel. A oferta existente ela está sendo absorvida. Tá, aqui é a questão do... Bom, e se pusesse mais oferta a voo a preço mais baixo? Só que essa também é época de alta em outras linhas. Anteriormente, nós também não punhamos esse excesso em cima. E, além disso, apesar dessa reclamação sua, eu diria que o resultado das empresas é bem pior do que era antes, o que levou a SATA, por exemplo, a sair dessa rota do Funchal.
Muito obrigado. Passava a palavra agora à senhora deputada Cláudia Monteiro, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Coordenador. Senhoras e Srs. Deputados, agradecer em primeiro lugar a vinda do Sr. Engenheiro Manuel Fontes Torres e do Dr. José Adolfo a este grupo de trabalho e, de forma a nos esclarecer de certas questões que nos preocupam, e, nomeadamente, permita-me avançar já para uma questão em específico, indo ao encontro do que aqui já foi questionado pelo anterior colega do Partido Socialista. E, efetivamente, que tem a ver com o facto de os estudantes, permitam-me tocar outra vez neste assunto, os estudantes sofrerem um custo acrescido e que, por vezes, nos picos, como referi, nos picos de maior procura, e que são os casos do Natal, de junho, das férias grandes, que chegam a atingir os 400 e 500 euros por passagem. É óbvio que falou-me aí do custo médio, que é variável e que é inferior ao que tinha vindo a ser praticado. Mas não poderá haver, de alguma forma, discriminação positiva para estes estudantes, nomeadamente porque na Madeira são cerca de 7 mil estudantes que estão em Portugal continental a estudar. E se de alguma forma poderá ser contemplado essa discriminação positiva, fazendo aqui a ponte para uma questão que foi divulgada há pouco, de uma tarifa especial para os atletas. Se não poderá haver, havendo uma tarifa especial para atletas, se essa tarifa não poderia ser semelhante no caso dos estudantes. Deixava esta questão relativamente aos jovens. E depois, gostaria de lançar duas questões também relativamente ao processo que se avizinha próximo da privatização da TAP e de que forma será assegurado, ou que garantias terá a região autónoma de que este processo de privatização salvaguardará a mobilidade dos cidadãos, nomeadamente na região autónoma da Madeira, mas também para a região autónoma dos Açores. E colocar-lhes, por último, uma terceira questão. Tendo a TAP taxas e tarifas superiores aos da concorrência e não tendo a noção de que estarão a perder passageiros, quer residentes, quer passageiros que procurem as linhas, as transportadoras aéreas para turismo, não estarão também a perder de alguma forma o vosso tráfego, o vosso número de passageiros, como pelo caso da EasyJet, que neste momento está na Madeira, que efetua taxas muito mais baixas. Portanto, como é que vem este processo e se pretendem, de alguma forma, salvaguardar a questão da mobilidade dos cidadãos face a estas concorrências? Para já, ficava por aqui para estas três. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passava a palavra ao senhor engenheiro Manuel Torres.
Obrigado, senhora deputada. Bom, um ponto que temos que estar de acordo. A empresa aérea, a partir do momento em que é encarada como uma entidade empresarial, em que o governo não pode subsidiar, ela deixa de ser um instrumento de justiça e igualdade social. Não é ela que vai fazer isso. Quer dizer, temos o maior respeito pelos estudantes, por toda essa parte, mas não é a empresa que irá arcar com esse ônus. Certo? É diferente aonde. É diferente aonde há obrigação de serviço público. Obrigação de serviço público, automaticamente a Comissão Europeia autoriza o governo a subsidiar. Certo? Então, só fazendo um parênteses, os Açores, anteriormente, o subsídio era de tal ordem a cobrir o déficit de exploração. Então, a partir daí, o governo pode fixar a tarifa que ele quiser. A empresa não vai ganhar dinheiro, porque ele vai cobrir o déficit justo. As discussões com a IGF levavam anos, exploravam todo o sistema contábil, por que entrou mais uma refeição nesse voo, se o número de passageiros era menos, mas cobria o déficit. Ou seja, contratava a empresa para fazer um serviço, se resolvessem que era tarifa zero, para nós era indiferente, ele cobria o déficit. O que, que aconteceu? O próprio governo não teve capacidade financeira para manter isso e alterou o regime. Agora, que altera o regime e limita a gama de tarifas, já é diferente do que uma situação de cobertura de déficit de exploração. É muito mais fácil, veja, às vezes, a parte de comercialização do serviço ela é muito complexa. São vários agentes que atuam no mercado, etc. Então, existem alguns acordos com grandes consumidores, com associações que permitem condições especiais de comercialização. É o caso desse dos atletas, do tráfego esportivo. Agora, o do estudante é totalmente aberto. Quer dizer, que critério que nós vamos usar? Uma carteirinha de estudante? Aí vale o curso de, sem menosprezar, vamos chamar um curso de corte e costura, ou é só uma universidade? É um válido qualquer critério? Fica muito difícil isso. Nós temos nos Açores, por exemplo, um problema seríssimo, e tínhamos na Madeira, agora deixou de ter, de existir, que é uma briga constante com a IGF sobre a prova de residente e receber a compensação dos residentes. Quer dizer, a empresa aérea se vê em algumas condições entre a cruz e a espada. A Associação de Defesa dos Usuários diz que nós não podemos fotografar documento. A IGF só aceita a prova se mostrarmos o documento. Há casos em que mostramos o documento, ela diz, não, mas aqui consta que é dos Açores, mas no nosso registro esse NIF é de Lisboa. E não paga. Nós também temos até esse papel que não cabe à empresa, mas vai além, até chega até a ser um papel de polícia sobre aonde que ele mora, quer dizer, onde é a morada da usual da pessoa. Então, aí é difícil. Bom, quanto ao processo de privatização e a garantia da madeira, veja, o que garante a continuidade de transporte da madeira é a existência de um mercado que só o ano passado foram 971 mil passageiros. Ou seja, próximo de 1 milhão de passageiros por ano. Isso é um mercado de um tamanho enorme. Total madeira. Isso é um mercado de um tamanho enorme que é apetecível para qualquer um que venha a explorar isso. Não só isso. Aí, no caso, ainda vou mais além. Esse mercado gerou para as outras linhas da empresa uma receita da ordem de 26 milhões de euros. Para outras linhas, é. Esse valor. Quer dizer, o passageiro que foi de Funchal para Lisboa, para Frankfurt, ou para o Brasil, ou para Angola. Quer dizer, a garantia é essa. Num mercado aberto, é a atratividade do que o próprio mercado tem para empresa fazer negócio. Quanto à concorrência, o que se observa é uma estratégia comercial clara. Nós temos plotados os dados de tarifa, estão em todos os sistemas, eles são públicos. E o que se observa é que a EasyJet segue exatamente o perfil TAP, alguns degraus abaixo. Então, se nós baixarmos, ela baixa também, porque o gráfico é uma paralela constante. Tá? Então, aonde está a vantagem nossa? A vantagem nossa está no programa de passageiro frequente que nós temos, e que os usuários da madeira são um dos mais ativos, e nessa possibilidade das ligações a partir de Lisboa. E além do número de frequências, que também permite um planeamento de viagem mais flexível. Agora, se nós igualarmos o preço, ela baixa no minuto seguinte. Para cima, às vezes, não é verdade. Quando ela está próxima de lotar, é comum ela ter preço mais alto que o TAP.
A sua resposta... Pode, claro, senhora deputada.
Sr. Coronador, isso é rápido. Fizeste aqui a ligação dos 26 milhões de euros, Funchal, Lisboa e entretanto, outra ligação. É possível, ou se tem alguns dados das ligações só Funchal, Lisboa, Lisboa, Funchal, em nível de receitas? Só por a título de curiosidade. Obrigada.
desculpe.
São esta sessão está a ser gravada.
71 milhões o total.
Quando o senhor diretor fala de rede, fala na quatro rotas, está-se a referir? Só para precisar. Muito obrigado.
Estou a referir ao Lisboa-Funchal, ao Lisboa-Porto Santo, Porto-Funchal e Porto-Porto Santo.
Receita voada, é?
Sr. Deputado Bruno Dias, julgo que...
Muito obrigado, obrigado, Sr. Coordenador.
Saba.
Eu quero saudar o Sr. Engenheiro Manuel Fontes e o Sr. Dr. José Adolfo, agradecer as informações que estão a prestar à Assembleia da República. É muito importante esta abordagem, estes elementos informativos e também este enquadramento explicativo e esta interpretação que nos traz. Em relação ao PCP, infelizmente, em larga medida, nós verificamos a razão que tínhamos e preferíamos não ter tido nos alertas que fizemos em relação à liberalização do transporte aéreo para a região autónoma da Madeira. Nós alertámos para o que seria a consequência e a implicação de liberalizar o mercado, onde o serviço público continuaria e continua, a nosso entender, a fazer sentido. Porque quando nós falamos de coesão territorial, quando nós falamos das implicações sociais e económicas, da importância de uma ligação de transporte aéreo para com um arquipélago, quando nós ouvimos dizer que o mercado está a funcionar, é importante sabermos em vantagem de quem e em benefício de quem. Nós consideramos que o mercado não está a funcionar em benefício nem da Companhia de Bandeira, nem das populações. Pode haver quem ganhe em relação a planeamentos de médio e longo prazo na aquisição de passagens, e quem consegue apenas e só utilizar esse regime de planeamento de médio e longo prazo e de calendário, de gestão de calendário na compra das passagens, pode haver essa vantagem, mas, em geral, no nosso ponto de vista, o balanço é negativo por essas razões que estamos aqui a ouvir. E se eu diria que, em relação à experiência do arquipélago dos Açores, as opções recentes têm sido mais ou menos desastradas, tendo em conta os problemas que o Sr. Engenheiro aqui já citou, e que devem merecer também alguma reflexão e medidas ao nível da Assembleia para tentar contribuir para que o problema se ultrapasse. São opções desastradas, porque o melhor é, de facto, garantir um serviço público do lado da oferta com um tarifário que seja adequado às necessidades do país e da população, que era o que nós poderíamos ter tido antes. Não sei se tivemos, mas podíamos ter tido. Agora, se em relação aos Açores as opções têm sido desastradas, nós consideramos que em relação à Madeira as opções têm sido desastrosas, que é mais grave. Eu gostava de perguntar, da informação que nos pode prestar, e agradecendo, já registámos aqui a estes elementos, qual é o balanço do ponto de vista dos resultados em termos evolutivos? Deu essa fotografia dos 71 milhões em termos de receita voada, a evolução do antes para agora, entre a fase anterior e a fase atual, e a mesma coisa relativamente à faturação noutras linhas, ou seja, utilizando aqui depois o Hub de Lisboa, etc. Gostava de ouvir a sua opinião também, ou seja, a questão não só em termos de fotografia, mas em termos de evolução, quer em relação a estas quatro rotas, como depois no rebatimento com os hubs para outras rotas e outras linhas. A segunda questão tem a ver com o problema dos apoios por via da... por via do lançamento de rotas, ou seja, do apoio àquilo que nós temos dito como financiamento público às low cost, que é o que tem acontecido. não se passa com a TAP, passa-se com, nomeadamente, a EasyJet. Há uma evolução e há uma aprendizagem que se pode fazer já da experiência que existe, que é aquela coisa de haver um financiamento público àquilo que seja supostamente o lançamento de uma nova rota, de uma nova oferta, ou do reforço, salvo erro, no Initiative.pt isso acontece, mas depois também existe a lógica ao nível insular, ao nível da Madeira, e eu gostava de ouvir um balanço, uma avaliação que se tenha feito ao nível da vossa companhia sobre essa experiência, tendo em conta não apenas o financiamento direto ou indireto a estas companhias por via de regimes de bonificação nas taxas aeroportuárias, mas também a evolução das próprias políticas aeroportuárias na Madeira e nos Açores relativamente ao impacto que isso tem para o próprio serviço de transporte aéreo. Ou seja, o que se verificou com o aumento das taxas que temos vindo até a comentar, e estávamos a trocar impressões sobre isso há pouco, e a situação de uma política de gestão integrada da rede aeroportuária nacional, ou seja, continente e ilhas, tendo em conta que está anunciado, do ponto de vista político, por parte do Governo, a intenção de privatizar também a ANA Aeroportos. Eu não vou pedir que o senhor comente a privatização da TAP, mas se nós sabemos que mesmo o argumento de que a TAP é portuguesa nunca poderá ser garantido a partir do momento em que a companhia seja privatizada, outras implicações, garantia 100% nunca existe, porque nunca se sabe também se a British Airways é mesmo britânica, se a Iberia é mesmo espanhola e por aí fora. Mas em relação à TAP, enquanto companhia, o futuro da rede aeroportuária e da ANA Aeroportos por via da sua privatização já é matéria estratégica e crítica para a própria companhia, seja pública ou privada, a TAP. E desse ponto de vista, há uma preocupação que eu gostaria de colocar aqui e de ouvir a opinião que os senhores têm em relação a essa matéria. Último ponto e última pergunta, tendo em conta aqui também a questão da tarifa, e explicou de uma forma que já ninguém poderá ter dúvidas sobre as implicações da liberalização quando se trata da prática e do regime tarifário e do revenue management, do que isso implica, a partir do momento em que o mercado está aberto e a liberalização está à solta, que é as diferenças que isto tem trazido relativamente às tais ofertas próximas da lotação da aeronave. Ou seja, nós estamos a falar de que etapas e de que processo de enchimento do avião. Se é que, desculpem esta maneira plebeia de falar, mas o avião não é vendido o avião todo no mesmo momento. E quando se aplica desta forma situações de tarifário que têm influência e condicionamento forte em relação às famílias, por motivos de saúde, aos estudantes, etc., que não há grande evidência de que as pessoas tenham vantagens no seu dia-a-dia nesse tipo de situações. Eu peço desculpa por me ter alongado, terminei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Engenheiro.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou iniciar sobre questão de serviço público. Dentro da União Europeia, o país com maior número de rotas de serviço público é a França. Se tirarmos os territórios além mar, 99% ou 98% dessas rotas são para a França continental. Há um serviço público entre Paris e um aeroporto que está a 15 quilômetros de Nice-Côte d'Azur. Até agora não consegui entender fora esse sentido social que o deputado levantou, a existência dessa rota, porque Nice...
Falou de 98% das rotas em França continental?
Não. França é o país que mais tem rota de serviço público. 90% e poucos delas são dentro da França continental. Porque eles têm para a Guiana Francesa, que são considerados voos domésticos. É um longo curso, voo de 9 horas, mas é doméstico. Então, esse também tem características de serviço público. Provavelmente, a razão é que olham esse aspecto social que é levantado aqui. Porque essa é a única forma. Se o próprio governo... Estamos vendo agora a polêmica com o Hospital de Loures, quem é que é aceito, quem não é aceito para entrar naquele hospital. Se o próprio governo não consegue resolver o problema do doente, não é a empresa aérea que vai resolver isso. Ah, não, mas tem doente? Tem. Eu sei que tem. Agora, não é papel nosso. Isso alguém, outra entidade tem que se preocupar com isso. Ou tem um reembolso de passagem maior para o doente, ou não é a empresa aérea que vai dizendo, agora eu tenho tarifa especial para doente. Ok, um resfriado eu cobro desconto 10%, se for cancro eu desconto 90%, se for uma operação tem 30% de desconto. Como é que eu lido com isso? Não é papel da empresa. Certo? Aeroporto. Agora nós vamos para o outro oposto. Se existe um exemplo de monopólio natural, é um aeroporto. Então, no nosso ponto de vista, é muito mais fácil lidar com um monopólio público, que há mecanismos de defesa, e os senhores fazem parte dele. Posso vir aqui levantar os problemas decorrentes desse monopólio do que um monopólio particular. Ou seja, muito mais importante do que o caderno de encargo, qual o valor da ANA, etc., é quais serão os mecanismos de regulação disso. Essa é a chave. E esse é aonde vários países que já fizeram a privatização de aeroportos identificaram problemas.
Alguns deram-se mal.
Certo? Mas outros, com um bom mecanismo de regulação, deram-se até bem. Então, isso, o único ponto que eu deixaria é esse. Tem que ser olhada a parte de regulação. E as taxas é o subsídio cruzado, como que é feito, o que é privatizado, porque não tem dúvida que em determinados aspectos, tem-se que aceitar o chamado subsídio cruzado. Tá, vamos pegar um exemplo. Não é o caso, mas vamos considerar. Pega os Açores. Evidente que o aeroporto de Ponta Delgada vai subvencionar o aeroporto do Corvo, porque senão o outro deixa de existir. Não tem como aguentar aquele volume de movimento que tem lá. Então, esse tipo de mecanismo, ele Agora, não pode ser algo totalmente distorcido, etc. Então, essa parte de regulação tem que ser olhada. O aspecto da low cost e novas rotas, etc. Aqui entram vários fatores, alguns deles antagônicos, porém com ocorrência simultânea. Inicia com o turismo, dizendo que só desenvolve turismo se tiver oferta de transporte. E o transporte diz, bom, mas não tem oferta de transporte porque não tem passageiro. Não tem volume de tráfego. Então, o turismo faz um incentivo para tentar ter e tentar trazer esse tráfego. O aeroporto tem uma boa parte da renda dele ligado ao chamado lado não ar, que é o lado da terra. São as lojas, os...
Não aviação.
Lado não aviação. Esse lado, o mecanismo é muito semelhante ao da comunicação social e órgãos de publicidade. Vale volume. Quantas pessoas atravessam o terminal... É isso que vai fixar o valor do aluguel. Então, muito mais do que a taxa de pouso em si, taxa de parqueamento, ele tem o volume. E aí surgem as empresas com alguma criatividade para explorar esses. Eu tenho um colega meu que diz que a low cost não vende passagem para o passageiro, ela vende passageiro para o aeroporto. Só que, num sentido mais amplo, estão todos a se enganar. Ou seja, a EasyJet tira um passageiro, abre um voo Lisboa-Milão em cima da TAP. Tira o passageiro da TAP para o voo de Milão. Vende esse passageiro para o aeroporto de Milão, porque trouxe mais um turista. E, na volta, ela vende esse passageiro para o aeroporto de Lisboa e o turismo diz, trouxe mais um turista. Só que o passageiro vai para a casa dele porque ele mora em Lisboa. Tá? E todo mundo fica contente. Ah, cresceu o turismo, cresceu o número de coisas e, olha, o modelo é um sucesso.
Sr. Engenheiro, pedia só que abreviasse a sua resposta, porque temos mais uma ronda de perguntas e ainda faltam alguns deputados. Mas julgo que ficou clara a vossa posição.
A evolução das receitas.
Claro.
As receitas, não tem dúvida que a entrada da EasyJet, as receitas da TAP, mais, e aí também são somas de fenômenos diferentes, diversos que ocorrem simultaneamente, teve o problema infelizmente, da catástrofe da Madeira, nesse meio tempo, teve uma queda de tráfego geral, então, também a receita nossa teve uma queda grande. Taxa aeroportuária, o contrato da ANAM com o Fundo Europeu de Desenvolvimento é um contrato leonino, então, as taxas que são cobradas na Madeira é uma das maiores que tem que temos na rede toda para conseguir pagar aquelas obras no prazo a
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A Sra. Deputada Lídia Vulcão, do PSD, e oriunda da região autónoma de 16.
Exatamente, muito obrigada. O Sr. Presidente, não, o Sr. Coordenador, peço desculpa. Antes de mais, queria cumprimentar, obviamente, os nossos convidados e agradecer-lhes por estarem aqui presentes para falar desta questão que tem uma importância absolutamente fundamental para as regiões autónomas. Neste caso em particular, eu falo como eleita pelo Círculo dos Açores, portanto vou-me centrar um pouco mais sobre as questões relativas aos Açores, onde vigora precisamente as obrigações de serviço público e uma situação bastante diferente da Madeira. Já se falou aqui algumas coisas, eu gostava de deixar antes de mais claro que, independentemente das situações serem diferentes, nenhuma delas está a satisfazer nem açorianos nem madeirenses. E eu acho que é claro para todos nós que tem havido nos últimos anos uma contestação crescente aos preços praticados em todos os sentidos, com as mais diferentes argumentações. Não há ninguém satisfeito. Portanto, eu acho que agora, e sobretudo dada a atual situação financeira do país, o maior desafio que se coloca a todos é conseguir encontrar um modelo que consiga flexibilizar a atual situação sem aumentar precisamente as comparticipações financeiras do Estado. Eu acho que esse é o desafio quase impossível que temos entre mãos. Não só fruto daquilo que têm dito, como daquilo que tem vindo a acontecer nas duas regiões. Esse é, de facto, o principal problema e acho que é o objetivo final deste grupo, tentar arranjar a melhor solução possível dentro, para as duas regiões. Nesse sentido, eu pergunto se tem alguma sugestão miraculosa, seja para um, seja para outro, que seja possível, de facto, conseguir encontrar uma alternativa sem aumentar os custos, porque, obviamente, como disseram, se qualquer um dos governos pagar o déficit das rotas, obviamente que a tarifa pode ser zero. Sabemos que isso não é possível. E também se supõe que estejam a sentir já nas vossas rotas os efeitos da crise com algum decréscimo de passageiros, sobretudo em algumas rotas. Eu aí perguntava-vos se podiam deixar-nos aqui dados concretos relativamente, por exemplo, às rotas dos Açores, se têm não só dados sobre a faturação da TAP nas rotas dos Açores para Lisboa, se alguma delas dá lucro, tem dado lucro, se tem havido alterações nestes últimos anos. E mesmo a nível de passageiros também, se teriam dados que nos pudessem aqui deixar. Relativamente às obrigações de serviço público, entre os Açores e o continente, estão novamente em processo de negociação. Já foi, inclusive, nomeado um interlocutor do Governo da República para negociar com o Governo Regional esta alteração. Eu gostaria de saber se a TAP está envolvida nestas negociações e se nos poderá adiantar alguma coisa sobre esse processo. A terceira questão que eu deixaria também, voltaria aqui, já se falou aqui na privatização, relativamente às questões das obrigações de serviço público, eu pergunto se estão a ser devidamente acauteladas ou se serão devidamente acauteladas numas futuras negociações o cumprimento destas obrigações. Por último, uma das questões que tem sido debatida bastante intensamente nos Açores diz respeito à necessidade, se calhar cada vez mais crescente, de se conseguir canalizar fundos comunitários para o apoio às rotas das regiões ultraperiféricas, precisamente porque sabemos que, por mais esforços que se façam, acabam por ser sempre deficitárias e ter grandes problemas. E a distância entre as regiões autónomas e o continente é uma coisa que não vai mudar, seja em crise ou não seja em crise. Ao longo dos anos têm sido feitas bastantes tentativas, julgo eu, das mais variadas partes junto da União Europeia para se tentar canalizar fundos nesse sentido. Até aqui não tem havido muita abertura, acho que começa a haver alguma abertura nesse sentido. Eu gostaria de ter a vossa opinião sobre este caso, se acham que de facto a criação, por exemplo, de um programa específico para apoio aos transportes aéreos seria uma solução para resolver estes problemas. Muito obrigada.
Tem a palavra, Sr. Jogar.
Obrigado, deputada. O movimento de, segundo dados do aeroporto, TAP mais SATA, em 2011, o tráfego entre Lisboa e Ponta Delgada teve uma diminuição de 6%, caiu de 338 mil para 317 mil passageiros. Lisboa Terceira manteve-se praticamente estável, 174 mil para 173 mil. E Lisboa Horta, 78 mil em 2010, 80 mil em 2011. Lisboa Pico, 8.300 passageiros em 2010 e 8 mil em 2011. Bom, quanto à privatização, hoje na Europa são muito poucas as empresas em que o governo é o maior acionista. Basicamente, temos o caso da TAP e temos o caso das empresas do leste. As outras todas, o governo é minoritário. Você tem o caso da empresa irlandesa, da Aer Lingus, o governo tem 30%, mas 70% está na mão de privados. Todos esses países têm obrigação de serviço público. Aliás, a obrigação de serviço público está aberta a toda empresa comunitária. Não está restrita às empresas portuguesas, está aberta a qualquer uma. E são cumpridos. Quer dizer, no passado, a empresa portuguesa Aerocondor executava serviços de OSP na França. Chegou a executar. Então, independe do fato da titularidade da empresa estar com o governo ou com o privado. O que comanda, volto a dizer, são esses, no caso de Ponta Delgada, esses 330 mil passageiros, que é um número considerável. E as condições, se mantido o serviço público, e quais são as condições em que esse serviço é realizado. Quanto à canalização de fundos comunitários, etc., eu confesso o meu desconhecimento sobre esse assunto.
Tá? Muito obrigado, Sr. Jorge. Para precisar. Faz favor, senhora deputada.
Os números da.
Pois, engenheiro, se puder deixar esses dados sobre tráfego e também sobre a questão levantada pela senhora deputada, nós agradecemos.
O total dos Açores.
Total da faturação, se havia alguma que desse.
O total dos Açores foram 37 milhões e 500. E a contribuição para o restante da rede foi da ordem de 4 milhões, 3 milhões e 900.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sou deputado Carlos Enes, do Partido Socialista e também eleito pelo Circo da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também queria saudar o Sr. Engenheiro Manuel Fontes e o Dr. José Adolfo pelos esclarecimentos que já nos têm aqui prestado. Algumas das questões que eu ia colocar já foram colocadas e já foram, de certo modo, também respondidas, mas nas respostas que foi dando eu tinha aqui algumas dúvidas que eu gostaria que talvez se pudesse precisar. Quando falou, portanto, tinha havido uma descida da tarifa média, isto quando estava a falar, portanto, do caso concreto da Madeira, não é? Eu queria saber, portanto, se é possível, de facto, quantificar, portanto, quanto é que eram os valores antes da liberalização dessa tarifa média. A descida corresponde mais ou menos a quanto, enfim, para termos alguma noção aconteceu, porque nas conversas que a gente vai tendo com as pessoas, eles continuam a queixar-se que os preços dos bilhetes continuam a ser, portanto, muito elevados. E, portanto, alguns não se percebem muito bem de qual foi, portanto, essa descida da tarifa média. Há bocadinho, quando falou também do movimento para 2011, e falou, portanto, que era um movimento de perto de 1 milhão de passageiros, não é? Depois falou-nos aqui daquele dado da EasyJet, que ela conta quando leva o passageiro para Milão como um turista e quando o traz também como turista. Ora, este critério, este valor que aqui me dá para a Madeira, foi seguindo o critério qual? O da EasyJet, ou é um critério, portanto, diferente para contar este movimento, digamos, de passageiros de um lado para o outro em relação, portanto, à Madeira? Mais uma outra questão que eu queria aqui colocar é o seguinte, e vem na sequência do que a colega Lídia também já falou, é que nós, de facto, vamos sentindo que os preços são muito elevados, não é? Quando há procura, os bilhetes sobem. A gente sabe, se eu quiser ir agora marcar uma passagem para os Açores, claro, vou pagar um preço relativamente, portanto, elevado. Mas quando a procura é inferior, o que as pessoas se queixam é que o preço do bilhete também não desce, não é? Portanto, mantém-se sempre numa tarifa bastante alta. Há, por vezes e com frequência, aqueles bilhetes que nós podemos comprar a longa distância. Se eu quiser agora viajar, sei lá, daqui a uns meses, posso comprar esses bilhetes a um preço mais baixo. Mas tenho uma condição, que é não poder alterar a data. Ora, às vezes surgem imprevistos, não é? Ainda esta semana me aconteceu isso. Eu posso dar esse exemplo, que eu estava para ir Lisboa, Horta, Terceira e Lisboa, porque ia em serviço. Houve uma alteração, eu tive que fazer Lisboa, Horta, Lisboa, alterei a passagem, tinha comprado a passagem por 100 euros, se não estou em erro, e paguei logo mais de 240 euros. Portanto, quer dizer, eu sinto-me bastante frustrado, porque, enfim, a pessoa anda a viajar, de facto, houve ali uma pequena mudança, já não havia a categoria que eu tinha comprado o bilhete, não sei quantos, e fui pagar mais de 240 euros. Tive o azar, no dia em que ia viajar para a Horta, atrasei-me, perdi o avião, ainda tive que pagar mais 100 euros, não é? Para ir no dia seguinte. Quer dizer, perante isto tudo, de facto, as pessoas, como não têm alternativa, não é, vão-se queixando cada vez mais que, de facto, há uma espécie, portanto, de espoliação, é um termo que é utilizado, portanto, frequentemente, portanto, porque as alternativas não existem e os preços acabam por ser extremamente elevados. Portanto, ou seja, eu percebo que as companhias têm que ter os seus lucros, não é? Mas o que há, de facto, um sentimento de que as pessoas, para utilizar um termo que elas utilizam, vão ser roubadas, portanto, uma vez que não podem utilizar, portanto, outros meios de transporte. Para terminar, em relação, portanto, às taxas portuárias que são praticadas nos Açores, elas correspondem à média que é praticada a nível do país, ou há algumas diferenças em relação a essas taxas portuárias? Sobre a privatização, não vale a pena falar, porque não tem nada a nos dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, nesta sequência?
Por mim, não se justificava, e não se justifica, e não farei mais nenhuma ronda de perguntas.
Claro. Nem temos tempo.
Mas, exato, se houvesse acordo, e se o Sr. Deputado Carlos Mendes não se opusesse, havendo hipótese de, se houver algum conhecimento que a TAP tenha sobre como é que é o regime espanhol para as Canárias, talvez fosse interessante que ainda pudesse ter 30 segundos ou um minuto para ficar aqui. E eu não fazia...
Se o administrador puder responder a esta questão, eu agradecia, porque também tinham a seguir um conjunto de questões. Muito obrigado. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. O deputado levantou aí alguns pontos muito interessantes. Primeiro, é uma grande discussão o que é tarifa exorbitante, o que é preço exorbitante. Nós temos tarifas em que o táxi para o aeroporto custa mais caro. É o táxi que está explorando, é o transporte aéreo que está oferecendo uma tarifa muito baixa, ou seja, tudo é muito relativo. Eu diria, sem qualquer sentimento de ofensa ou de qualquer outro da minha parte...
Eu também estava aqui a ser...
Eu sei.
Não é? Portanto,
eu sei. Eu estou respondendo isso, desse ponto. Mas sem nenhuma, nenhum preconceito ou sem qualquer coisa. Eu diria o seguinte: o pessoal dos Açores estava muito mal acostumado. Mas muito mal acostumado. Porque a regra da tarifa de residente dizia que ela é uma tarifa irrestrita, como era a tarifa mais alta que se cobra nas outras rotas. Em função de ser uma tarifa totalmente restrita, o pessoal foi se acomodando e virou hábito. Ah, eu não preciso confirmar a reserva, se eu não aparecer, não faz mal, depois eu marco de novo, porque essa tarifa vale. Eu só saio de casa a hora que o avião passar por cima, que daí eu escuto o barulho, quando pousava na outra pista, ele perdia o voo, mas não faz mal. Esse bilhete vale para a vida toda, eu faço dele o que eu quiser. E isso era uma constante. Bom, a hora que a obrigação coloca uma cláusula que 10% dos assentos tem que ser com uma tarifa promocional, estipula os percentuais de dedução. Espera aí, a regra agora não pode ser a mesma. Porque quando essa pessoa não aparece, essa tarifa foi feita, porque é evidente que o INAC, ao propor e aceitar nessas discussões, leva em conta a distribuição, ou seja, a tal tarifa média que eu falei, a hora que há esse não comparecimento de cima, sobra de baixo. E mais lugar vazio, se vende na última hora. Isso chegou a tal ponto que o próprio INAC e o governo da Madeira e o governo dos Açores concordaram em estabelecer uma taxa de no-show para lá. Essa taxa não existe em nenhuma outra rota nossa, mas lá teve que existir, porque era quase que impossível de gerir, fazer a gestão dos voos. Ou seja, isso veio de um mau costume do próprio passageiro. Não veio tanto que nas outras rotas isso não se aplica. Agora, essas tarifas existem. A alegação é essa que o deputado falou: não, mas eu não posso planear com muita antecedência porque eu não sei como vai estar a minha agenda. Faz parte da regra dessa tarifa ter que planear com antecedência.
Sr. Gabi, penso que há mais duas questões. Uma pasta pelo Sr. Paulo Carlos.
Infelizmente, eu não vim preparado para falar sobre as Canárias, mas posso enviar depois um suporte documental para a comissão, possível.
Nós agradecemos. Sr. Engenheiro, se me permitisse, agora não como coordenador, mas como deputado do CDS, ia pôr algumas questões muito concretas, que pedia que fosse uma resposta rápida, porque os seus colegas, entre aspas, da ANA e da ANAM estão para ser ouvidos por este grupo de trabalho. Primeira questão é esta, Sr. Engenheiro. Na opinião da TAP, a liberalização foi boa ou não no caso das rotas da região autónoma da Madeira? Considera que esta solução é boa para o turismo da Madeira e também para o residente? Porque a percepção que eu tenho é que ela foi boa para, em termos turísticos, e foi penalizadora para os residentes, particularmente para os estudantes e para aquelas pessoas que têm necessidade de marcar viagens com pouca antecedência. A segunda questão era sobre o preço médio. É verdade que o preço médio baixou, Sr. Jogueira, mas é preciso não esquecer que o Estado baixou o subsídio social de mobilidade ao residente. Eram 118 euros quando era concessão de serviço público à TAP e neste momento são 60. Isto quer dizer que a viagem custava 240 euros antes da liberalização, o subsídio do Estado era de 118 e a viagem custava 122. Neste momento, num período de liberalização, se a TAP tiver uma tarifa de 200 euros, o Madeirense recebe 60, paga 140, superior a 122 antes da liberalização. E, portanto, é preciso terem atenção que a TAP tem razão quando diz que o custo médio baixou, mas o residente também tem razão quando diz que paga mais. Porque, entretanto, o Estado retirou aqui quase metade do subsídio de mobilidade. E esta é a questão essencial que este grupo de trabalho deve, naturalmente, abordar. Outra questão que os residentes nas regiões autónomas, e falo em particular do caso da Madeira, não percebem, é que é uma que a partir de Lisboa tem preços para as principais capitais europeias na companhia TAP à volta dos 60, 70, 80, 100 euros e para a região autónoma da Madeira não tem esses mesmos preços. Mas, Sr. Engenheiro, dá-se o caso de alguns estudantes madeirenses a residir em Lisboa, porque estão em universidades nacionais, viajarem Lisboa-Londres e Londres-Funchal numa low cost mais barato que o preço de uma viagem Lisboa-Funchal na TAP. Finalmente, não ainda há mais algumas questões, que é realmente esta questão das penalizações nas restrições dos voos, que é uma questão muito levantada pelos passageiros. Eu gostava de pôr uma questão muito em concreto. A rota da Madeira, ou as quatro rotas para a Madeira, dão lucro ou dão prejuízo à TAP neste momento? E quanto à tarifa de estudante? A verdade é que o Decreto-Lei nº 66 de 2008 prevê que a TAP pudesse ter tarifas especiais para determinados segmentos de residentes. Eu julgo que enquanto companhia de bandeira, esta é a minha opinião pessoal, obviamente, que enquanto companhia de bandeira, estamos a atender a um universo pequeno, dentro do universo de residentes e dentro de um mercado de 1 milhão de passageiros, que praticamente são transportados pela TAP para a Madeira, porque tem grande parte da cota desse mesmo mercado, julgo que a TAP poderia estudar uma solução para os estudantes madeirenses, portanto, a frequentarem cursos nacionais. Até porque, Sr. Engenheiro, o tipo de estudante está plasmado no decreto-lei, não é propriamente o corte e costura. A alínea II do artigo 2º e a B, portanto, faz um entendimento do que é o passageiro estudante. Tem que frequentar um nível de ensino oficial ou equivalente, é um estabelecimento de ensino, um colégio ou universidade que ministre vários cursos, e portanto está aqui tipificado que tipo de estudante é. E portanto o universo é relativamente reduzido na ordem dos 7 mil estudantes que a senhora deputada falou. Já agora a propósito, a questão da tarifa do atleta que a TAP estava a estudar já entrou realmente em vigor no caso da região autónoma da Madeira. E duas últimas questões. Tendo em vista esta questão ter sido uma liberalização total, aquela que foi realizada para as rotas da Madeira, a TAP entende ou não a possibilidade de essa liberalização poder ser contratabilizada, isto é, com algumas regras. Há quem defenda, por exemplo, que havia de haver um teto máximo para as tarifas Lisboa, Porto, o Porto Funchal. E, finalmente, daquilo que conhecem do subsídio de mobilidade, se ele deve ser fixo, como é hoje em dia, na ordem dos 60 euros, independentemente do valor da tarifa da passagem, ou se poderia caminhar para o subsídio de mobilidade ser uma percentagem do próprio valor do preço da passagem. Desculpa as inúmeras questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar
Desculpa, posso só fazer aqui um acrescente que pedia, já aproveitando a sua resposta, que me, para não depois ter que fazer uma segunda ronda, que me especificasse um ponto que ficou por responder quando falou da faturação total das rotas dos Açores. Eu tinha-lhe perguntado se alguma das rotas dava lucro. Portanto, depois só queria só que me especificasse isso também.
Bom, se a liberalização foi boa ou não? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu diria que, do ponto de vista da TAP, ela não foi boa. A rota da Madeira era, à época, uma das rotas rentáveis da TAP. De rota rentável, ela passou, no ano anterior, nós tivemos, né, nesse conjunto de rotas, um prejuízo da ordem de 8 milhões de euros. Porém, teve uma vantagem. Como eu costumo dizer na briga do Davi Golias, ninguém torce para o gigante. Então, o fato de ter um serviço público, etc., a TAP era a culpada de tudo o que acontecia na Madeira.
Não,
já está tudo. Está tudo aí. Tudo aí. Perco. Então, com isso, pelo menos, os números que o nobre deputado demonstra, mostra claro quem é que saiu ganhando isso. Foi o governo. O governo economizou um bom dinheiro com essa história. Certo? A TAP teve uma receita consideravelmente menor. O madeirense paga mais. E o governo que baixou sua questão. Vou aproveitar e vou para a última, da subsídio de mobilidade. Aí eu não vou responder como TAP, eu vou responder como cidadão. Me agrada muito alguns mecanismos que estão tentando introduzir na parte de saúde. Ou seja, o subsídio é de acordo com a renda. Esse, eu não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que aqui nós temos um campo muito vasto para coisa, mas deveria, a renda pode ser a presumida para a gente ficar num coisa. Mas eu acho que quem tem condição deveria ter zero de subsídio. Um estudante de uma família de menos recursos deveria ter um subsídio maior do que um. Então, o simples, talvez um mecanismo não só de por percentual da passagem, mas que também tivesse, isso seria algo, no meu ponto de vista, não estou falando aqui como está, que eu acho que seria socialmente justificável. Não. Certo? Liberação de teto máximo, isso é querer o bom dos dois mundos. Por que que não temos uma faixa, então? Também não pode ser abaixo de tanto. Fique fixado, evidente, de comum acordo. Porque se for só do lado do usuário, o baixo é 10 euros. Não pode ser menos de 10 euros. E aí não nos atende. Mas também não pode ser mais do que 50. Então... Mas eu acho muito difícil falar em mercado aberto com tetos, etc. Essa questão de solução para estudante, eu acho que isso tem que ser, dentro de um mercado aberto, é algo que o mercado que vai. Por que que a TAP tem que cuidar dos estudantes e a EasyJet passa ao largo, não é nem chamada? Na hora do subsídio, a EasyJet que vai lá ao cofre. E na hora de cuidar dos estudantes, a TAP que cuide, porque é empresa de bandeira. Aí o conceito de bandeira é meio injusto. Foi a questão que a deputada colocou. É o que eu digo. Nós estamos falando de universos diferentes, de condições de aplicação diferentes. A rigor existe, uma condição para estudante. Daí diz, bom, uma condição que existe, ele não pode pegar mais. Eu tomei nota da preocupação dos nobres deputados a respeito, vamos ver o que se pode, mas é um universo totalmente diferente.
Posso falar mais? Portanto, estamos a falar, de facto, de coisas diferentes e de universos diferentes. Enquanto a tarifa do desporto é negociada com uma entidade, portanto, é um preço fixo, negociado com uma entidade, e que nós sabemos, à partida, quais são as datas, quais são os espaços que temos que reservar em cada voo, porque... Não, estou a falar da agência que ganha, penso que isso está sujeito a um concurso e, portanto, é uma tarifa negociada com uma agência ou com várias agências. Mas é como lhe dizia, portanto, nós sabemos exatamente qual é o calendário desportivo, quantos lugares é que vão ser necessários em cada voo e quando, portanto, que é uma coisa completamente diferente, ou seja, em termos de gestão de voos, eu posso logo saber que naquele voo eu tenho que reservar X lugares àquele preço e, portanto, aquele espaço fica cativo. No caso dos estudantes, não, portanto, porque é aleatório, eu não sei quando é que o estudante vai querer vir a Lisboa para fazer exame e, portanto, eu não posso acautelar o espaço em termos de gestão de voo. A grande diferença é essa, portanto, enquanto num é fixo, quer em número de passageiros, quer na data, no outro, não se pode, com 6 meses de antecedência, antecipar qual é o voo que determinado estudante quer comprar. Já está a ser...
É um valor fixo?
Não é um valor fixo. Penso que temos 2 ou 3 valores conforme a faixa horária. Portanto, também aí nós fazemos gestão de receita e se aquele voo, se aquela faixa horária tiver uma maior procura, expectável, portanto, aplica-se um valor superior.
Uma questão que me parece importante para o trabalho futuro que nós vamos fazer é, na vossa opinião, conhecem o meio e a mudança antes, é a mudança para a liberalização, portanto, conhecem o antes e depois de 2008, se consideram que o subsídio dado pelo Estado deveria ser o fixo, como é neste momento, os 60 euros, ou se deveria ser sobre o preço da própria passagem?
Acho que aí não cabe à empresa aérea a opinar sobre isso. Como eu disse no início, nós não somos o mecanismo de justiça e igualdade social. Aí o próprio governo tem que ver o que é melhor para o cidadão.
Eu só vou fazer esta questão, Sr. Engenheiro, vou perguntar, porque há quem diga que se passar de taxa fixa é subsídio, aliás, se passar de taxa fixa é percentual, as companhias tenderão a levar mais alta passagem porque ganharão.
Não, nós não ganhamos nada.
Quem paga?
O subsídio vai para o... Vai para o... Nós não temos... É indiferente. Sim. Agora, dentro desse mecanismo que nós explicamos como que é gerida a receita, não tem dúvida que nesse voo em que os atletas fazem o bloqueio, dificilmente vai ter disponível a tarifa mais baixa para o público em geral. É um voo em que esse já foi, vai estar disponível as tarifas altas.
Veja, só mais uma pergunta em concreto, que é uma questão levantada por uma ilha com dupla insularidade, que é o Porto Santo. Porquê é que foi cancelado, se foram razões de tráfego ou outras, a ligação entre Lisboa e o Porto Santo à sexta-feira à noite?
É totalmente por razões de falta de procura. Portanto, neste momento, em rigor, até deveríamos cancelar os dois voos. Portanto, isso ou não o fazemos exatamente porque para não deixar desprotegida a população do Porto Santo. Porque não só os voos não são rentáveis, como os coeficientes de ocupação são baixíssimos. Portanto, não é falta de tráfego mesmo. Neste caso existe.
Se me permitir.
Pode não ser um mecanismo de
perguntas. Se me permitir, só duas perguntinhas rápidas, mesmo para terminar, porque sei que estamos com o tempo mais que contado. Em relação, não queria deixar de passar o Porto Santo. sem fazer uma pequena nota, porque, de facto, sofrendo de dupla insularidade, há da vossa parte alguma abertura para a possibilidade de um protocolo comercial que seja, para que seja efetuado o chamado bilhete corrido entre Porto Santo, Funchal e Lisboa, visto que os passageiros têm de fazer duas viagens, o Porto Santo-Funchal e depois fazer Funchal-Lisboa, a custos completamente diferenciados. E na segunda questão, era ir buscar outra vez a questão dos estudantes, peço desculpa, mas havendo esta, e compreendo perfeitamente a parte das tarifas para os atletas, terem uma calendarização específica e um número de passageiros específicos. Não poderá haver, visto que houve uma abertura da vossa parte para pensar no assunto, não poderá haver aqui, no facto da calendarização, há determinadas épocas em que se sabe, eu sei que a antecedência na reserva é complicada, mas há de facto certas épocas em que os estudantes fazem as viagens em determinada data e não foge muito, vou dar o exemplo do Natal, não foge muito do 21, 22 ou 23 que vão e fazem as viagens. Não poderia ser contemplada essa situação apenas como o caso dos atletas. Fica só no ar, obrigada e não pergunto mais.
Muito obrigado.
Formando Lisboa, Funchal, Porto Santo, Lisboa é que envolve duas empresas. Então, nós não temos como fazer a mesma tarifa de Funchal para Lisboa. No... Não, Codeshare é uma... Codeshare, veja, só um detalhe que talvez é bom esclarecer. No codeshare, uma empresa funciona como agente de viagem das outra, da outra. Apenas isso. Não há divisão de receita ou de custo. Tá? É simplesmente para efeito de venda. A TAP vende na SATA como ou na Turkish, como se fosse um agente de viagem. Só isso. Não vai mais além esse acordo comercial. Tá? Não há divisão de custo e receita com isso. Bom, se o estudante sabe que ele vai viajar 21, 22 ou 23 de dezembro, logo ele pode comprar com 6 meses de antecedência. Com isso, ele tem tarifa de 18 euros.
Queria mais uma vez lembrar só que continua por responder à questão que eu já...
Ficou de facto por responder essa questão e já agora eu não queria deixar de cessar. Portanto, nós temos exatamente, temos tarifas baixas para o Funchal, tão baixas quanto temos para a Europa. Repare, nós temos uma tarifa, por exemplo, de 56 euros round trip, temos outra de 88 e temos logo a seguir 124. Portanto,
ida e volta.
Ida e volta. De novo, é a função da procura. Mas isso, pá.
Nós sabemos aqui a vida comercial, mas não temos.
Isso é a nossa missão.
Eu tinha perguntado há pouco como é que estabelece esse mecanismo de venda faseada do avião.
Como é que se estabelece? Bom, nós temos sistemas próprios de gestão de receita, portanto, que têm algoritmos complicadíssimos, portanto, por detrás, complicadíssimos para nós, mas algoritmos matemáticos, portanto, usados na indústria, e, portanto, ele atribui o número de lugares por subclasse de reserva, portanto, a cada preço, digamos assim, em função da história do voo. Portanto, é assim que funciona, portanto, em todas as companhias, não é só na TAP, todos nós, já ninguém vive sem um sistema de gestão de receita.
Os próprios hotéis,
exatamente.
Eu volto à mesma questão, eu só queria que me... a questão do lucro, se alguma das rotas dos Açores dá lucro, e em termos, se não der, de facto, que números é que estamos a falar de...
Eu queria agradecer naturalmente ao Sr. Engenheiro Manuel Torres pela sua disponibilidade e ao Dr. José Adolfo, dizer que foi, acho que foi muito interessante para os seus estudantes e para mim próprio este conjunto de esclarecimentos e julgo que depois do grupo de trabalho ter ouvido um conjunto de entidades, não sei se não será necessário depois também contatar a própria TAP, penso que há disponibilidade da companhia para de novo nos poder ou facultar documentos por escrito, ou então até presencialmente voltar a prestar esclarecimentos aos deputados. Mais uma vez, muito obrigado, bom fim de semana e felicidades
agradeço.
Para a vossa companhia.
Muito obrigado. Estamos à disposição para, se necessitar, qualquer outra informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.